RFI convida.
Adriana Brandão.
Laís Bodansky é figura central do cinema brasileiro. Ela estreou como cineasta em meados dos anos 1990 e assina curtas e longas metragens aclamados pela crítica como Bicho de Sete Cabeças, de 2001. Laís Bodansky está aqui em Paris, onde ela deu uma palestra na Sorbonne sobre sua criação artística e participa da segunda edição do Festival Regard. Satellite, que podemos traduzir como Olhares Periféricos, um festival que acontece na cidade de Saint-Denis, na região parisiense. E Laís Bodansky é a nossa convidada de hoje. Olá, Laís.
Oi, Adriana. Obrigada pelo convite.
Laís, você se reconhece na proposta desse festival que propõe ao público novas abordagens cinematográficas alternativas e visões políticas e estéticas independentes e rebeldes?
Olha, eu admiro essa proposta, essa curadoria e a forma como eles fazem justamente essa curadoria, com muito respeito por essa cinematografia que não está nesse mainstream, que não está na grande mídia, fazendo uma apresentação de novos olhares do mundo. Eu me identifico enquanto espectadora, mas eu me identifico também enquanto cineasta, enquanto cineasta brasileira, uma cineasta mulher, com uma produção que a gente tem no Brasil, claro, o nosso público, mas quando a gente viaja para outros países, a gente sente muita falta, sim, de um olhar especial, carinhoso, com sessões com debate, com esse respeito com uma cinematografia específica de um país, né? Então, eu me identifico, acho que os meus filmes também, de alguma forma, somam com esse olhar crítico, filmes normalmente que podem render bons debates, pelo menos esse sempre é o meu desejo. Eu acho que assistir cinema e filmes é sempre muito bom, mas conversar sobre eles é melhor ainda.
Laís, seu primeiro longa, O Bicho de Sete Cabeças, e o último, A Viagem de Pedro, ainda inédito aqui na França, serão exibidos nesse festival. 20 anos separam as duas produções. Além de ilustrar a evolução da sua carreira, eles ilustram também a evolução do cinema brasileiro nessas duas décadas?
Olha, de fato eu faço parte, meu primeiro longa, ele vem nessa primeira leva da retomada do cinema brasileiro, foi um momento muito difícil. Várias vezes eu venho do curta-metragem, e naquele momento o curta-metragem é conhecido no Brasil como A Primavera do Curto, uma produção linda, forte, de muitos cineastas que depois também foram para o longa, mas naquele momento ninguém tinha certeza que a gente conseguiria dar esse passo para o longa-metragem, porque não tinha política pública organizada para isso.
Lembrando que no início dos anos 90 não teve nenhuma produção cinematográfica
isso,
no
chegamos
Brasil.
Chegamos a zero, exatamente.
Depois do governo Collor.
Exatamente. Uma época que fecharam a Embrafilme e não colocaram nenhuma política cinematográfica no lugar. Ou seja, ausência, um desrespeito com a cultura, coisa que a gente viveu agora recentemente de novo, que só a gente não foi para a produção zero, porque eu acho que justamente quando você vive um trauma, que você chega à produção zero, o próprio setor se organizou, nasceu a Agência Nacional de Cinema, Ancine, que não fechou. Então, e minimamente os municípios e estados mantiveram algum tipo de incentivo local. Então, o cinema brasileiro não morreu, mas ele sentiu o golpe fortíssimo e tem muita produção represada que vem aí, produções, aliás, maravilhosas, tanto para dentro do Brasil, mas filmes que viajam, né, também.
E a sua estética, ela evoluiu? O Bicho de Sete Cabeças foi um filme que marcou uma geração, e agora A Viagem de Pedro, um filme que parece um pouco mais intimista. Como foi a evolução da sua estética nesses 20 anos?
Eu acho que cada projeto pede uma linguagem. Agora, claro que se eu analiso os meus filmes, eu me reconheço neles enquanto autoria, assinatura, digamos assim, né? Porque no final, assim, eu acho que quando a gente faz um filme, querendo ou não, a gente coloca a nossa opinião, o nosso olhar, assim, é um ponto de vista. Um filme é sempre um ponto de vista. Mesmo um filme de puro entretenimento, também é um ponto de vista. Tem um discurso ali por trás. Eu acho que o meu discurso não mudou. Agora, brincar com a linguagem, sim, eu acho que A Viagem de Pedro é o meu filme mais diferente, digamos assim, do ponto de vista da experimentação. É o meu filme mais experimental. É, eu acho que tem uma coincidência do Bicho de Sete Cabeças para A Viagem de Pedro, que os dois falam sobre a questão da saúde mental de formas totalmente distintas. Bicho de Sete Cabeças é algo explícito, é uma denúncia sobre o tratamento das pessoas com sofrimento mental no Brasil. E a gente acompanha um adolescente que é internado, porque ele fumava um baseado, assim, uma coisa totalmente desproporcional, um erro de uma falta de diálogo na família. Mas aí eu convido o espectador a entrar num hospital psiquiátrico e se aproximar daquele universo da loucura. Na Viagem de Pedro é um filme histórico, é um filme, um personagem...
Seu primeiro filme histórico.
Meu primeiro filme histórico, sempre quis fazer um, consegui,
é uma delícia. E recuperando esse personagem, que é um personagem...
Que é Dom Pedro I, exatamente.
Questionável, né? Hoje em dia, o Dom Pedro, a questão da violência contra a mulher, é um personagem muito...
Complexa e polêmica.
Complexa e polêmica, exatamente.
E o trecho que eu resolvi contar é um trecho que no Brasil se conhece muito pouco, que é quando ele vai embora. A gente no Brasil conhece o Dom Pedro I até o momento que ele faz a independência, e depois ninguém entende muito bem o que aconteceu. De repente ele vai embora, deixa o filho dele, monta uma regência, assim, eu acompanho a saída do Dom Pedro, que ele sai chutado, né, assim, ele sem nenhum poder político, um homem muito bonito, conhecido por ter todas as mulheres, um grande sedutor, mas no momento que ele vai embora do Brasil, ele está doente, provavelmente com sífilis, e a sífilis leva, uma sífilis adiantada, te leva à loucura. E provavelmente, isso é fato real, pelos documentos que eu pesquisei, ele flertou sim com a loucura. Leopoldina já tinha morrido, ele via ela pelos corredores, falava com ela, ele tinha uns roupantes e fisicamente frágil, impotente, que é coisa que é inesperada para um homem garanhão como ele era conhecido, mas ele ficou impotente. Então eu mostro, o filme é um momento intimista dele indo embora do Brasil nessa fase de depressão, flertando com a loucura. Então nesse sentido também eu faço um link com o Bicho de Sete Cabeças, em que no Bicho eu mostro a loucura de um hospital, você vê a denúncia dos maus tratos. Na Viagem de Pedro, eu convido o espectador a experimentar a loucura junto com a personagem que enlouquece. Então ele é o meu filme mais experimental por conta disso, assim, que eu proporciono para a plateia o que é um pouquinho do que é enlouquecer.
Mas no filme ele não chega a Paris, porque ele passa por Paris para depois ir a Portugal, onde ele recupera a coroa.
Sim, exatamente. Aliás, o período dele em Paris é outro filme que tem que ser feito, que é interessantíssimo. Né? A Viagem de Pedro começa quando ele parte do Rio de Janeiro e quando a embarcação para no Faial, na Ilha do Faial, que é uma ilha portuguesa, que de fato parou ali. Então, é só o Atlântico. É o momento desse limbo dele.
É só a travessia.
Retorno, antes dele enfrentar o irmão nessa guerra, porque quando ele chega na Europa, ele fica... Ainda vem para Paris e ele se prepara para essa guerra contra o irmão, que nada dizia que ele ia ganhar, e de fato ele ganha essa guerra. Mas eu acho até que ele ganha essa guerra porque ele se joga na guerra de um jeito de uma pessoa que perdeu os parâmetros. Então, nesse sentido, também combina com este homem que está flertando com a loucura.
Laís, nesse festival que você vai participar aqui em Saint-Denis, vários outros filmes de vários outros países, filmes independentes que apresentam uma cinematografia alternativa, estão também programados, e tem filme brasileiro, se eu não me engano, quase 10 filmes brasileiros, mas a grande maioria é de filmes argentinos. Muita gente, principalmente aqui, fala que o cinema argentino é hoje o cinema mais forte da América Latina. Você concorda?
Bom, não é de hoje, né? Assim, eu admiro muito o cinema argentino, tenho assistido a produção mais recente, é realmente muito. E o cinema. E a Argentina vivendo agora também. Acabou de acontecer, né? Mas eles também estão vivendo uma coisa que o Brasil viveu, que é o extermínio de qualquer produção cultural cinematográfica. Eu espero que eles tenham forças para seguir, porque eles são muito importantes para o cinema da América Latina. A gente se identifica muito no Brasil com esse cinema. Eu, pessoalmente, eu tenho que confessar que eu me inspiro, sim, no cinema argentino, porque uma das forças, uma das características do cinema argentino é cinema de personagem. A trama, ela é importante, claro, mas a gente se apaixona pelos personagens, a gente quer seguir aquela pessoa, ela pode fazer o que ela quiser que a gente vai atrás. Eu busco isso com o meu cinema também. Sempre valorizar muito o desenvolvimento da personagem, um trabalho de ator convincente, para que o espectador grude nele, que ele possa caminhar para onde for e a gente tenha o desejo de estar e torcer por ele, né? Com todas as suas dificuldades. O Brasil tem essa um pouco, não só no futebol, mas no cinema tem um pouco. Claro que na brincadeira, mas essa, como assim os argentinos são melhores, produzem mais, têm menos dinheiro, como assim? Mas é uma brincadeira. É uma brincadeira. Eu acho que o nosso cinema brasileiro é bem criativo. Então, também, assim, essa comparação é muito mais, eu acho, que pela diversão. O cinema brasileiro, ele vem hoje, ele ressurge com novas políticas cinematográficas, através de políticas afirmativas, ainda no começo, e mesmo assim a gente já vê resultado em que a gente tem uma produção que sai do eixo Rio-São Paulo e a gente tem novos núcleos, né, no norte, o norte do Brasil, produzindo longa-metragem, ganhando
mundo.
Essa
descentralização foi a grande herança, né, das políticas do início dos anos 2000.
Exatamente, exatamente.
Laís, você veio também para participar então de um encontro, uma palestra com estudantes da Sorbonne. Como é que foi esse encontro com essa juventude francesa, um país onde a tradição do cinema é muito grande?
O professor Alberto, ele estuda, né, e ele traz sempre o cinema brasileiro, oferecendo uma aula aberta, é uma conversa, né, assim, que o professor Alberto achou que seria interessante que eu falasse sobre o processo criativo do meu primeiro longa, que foi Bicho de Sete Cabeças. E então foi isso, assim, foi essa ele também me fazendo perguntas, mas eu contei um pouco como eu cheguei nesse primeiro projeto, que eu acho que é interessante retomar, porque agora, depois de 5 longas, eu olho para trás e eu reconheço acertos, falhas, não falhas, não dá para dizer que é falha, dá para dizer assim, o contexto em que eu estava, em que aquele filme foi feito, e se eu fizesse esse filme hoje, seria o mesmo filme? Com certeza não.
Provavelmente
não dá mais, assim, só uma curiosidade, né, assim, por exemplo, hoje eu me reconheço feminista, principalmente depois que eu fiz Como Nossos Pais. Até então eu nunca tinha parado para pensar. Descobri o selo de Bechdel, que é um selo que, para um filme ganhar esse selo de qualidade, né, assim, é um selo que, para um filme ganhar, ele precisa ter uma cena de 1 minuto, pelo menos. Basta uma cena de 1 minuto com 2 mulheres, personagens que têm um nome, ou seja, não é uma figuração passando, e que essas 2 mulheres conversem, que elas falem sobre alguma coisa que não é sobre homens. E esse selo, por incrível que pareça, se eu vou analisar o meu primeiro longa-metragem, que é Bicho de Sete Cabeças, ele não tem ele não ganha esse selo. Então, assim, hoje eu não posso mais fazer um filme que não ganhe este selo, porque não combina mais comigo. Então, eu jamais poderia refazer Bicho de Sete Cabeças como foi feito. Eu gosto do filme, tenho orgulho dele, mas ele, do ponto de vista do olhar de uma cineasta numa narrativa, ele ficou velho.
Essa questão hoje da diversidade de gênero e de raça no cinema, ela é central. Você foi presidente da SPCine, que é a Agência de Cinema de São Paulo. Você acabou de falar desse selo. Como é que está hoje a representatividade de raça e gênero no cinema brasileiro?
Bom, ano passado a gente teve o filme que representou o Brasil na tentativa de um... Ah, não, ano passado não, ano retrasado, né? Ano passado foi o filme do Kleber Mendonça, documentário sobre cinemas na cidade do Recife. E no ano anterior foi o filme do Gabriel, de uma produtora que é um coletivo de Minas Gerais, chamado Filmes de Plástico. O filme chama Marte 1. Uhum. Eu acho que o Marte 1, ele simboliza esse novo cinema, dessa nova geração que utiliza essas novas políticas para descentralizar. Então, assim, tem sim uma presença maior das regiões do Brasil produzindo, tem sim uma produção de cineastas do audiovisual negro chamando atenção, chegando muito no curta-metragem, vindo os primeiros longas, ou seja, isso é só o começo de uma grande trajetória do cinema preto brasileiro, que é uma reivindicação já antiga, que eu acho que ela vem caminhando. Assim, agora a gente teve o filme Ó Paió, dirigido pela Viviane Ferreira, um sucesso de bilheteria. Viviane é uma cineasta preta, né? Que, aliás, depois, quando eu saí da Espcine, ela assumiu a Espcine, a presidência da Espcine, ou seja, assim, tanto você tem um filme autoral como o Marte 1, como você tem o Ó Paió, que é um filme de grande público, com esses novos cineastas, que nem são tão novos de idade, mas novos na narrativa, trazendo esse frescor que o cinema brasileiro precisa, que é se reconhecer na tela, uma vez que o Brasil é 55% de pretos e pardos. Né?
Então, cineastas pretos, mas também atores pretos. Quer dizer...
Isso é um efeito cascata. Né? Assim, na hora que você convida um olhar da direção, uma pessoa que tem na sua vivência a compreensão de que a tela tem que ser ocupada com uma narrativa preta, naturalmente você já vai ter roteiristas pretos, atores pretos, temáticas pretas. É absolutamente normal. E tem que ser assim mesmo. Eu não vejo isso como uma... Ah, mas então é um apartheid? Não é, de forma alguma. Simplesmente a vida como ela é no Brasil. Ela é assim, né? Então, chega de estereótipos, né? Eu acho que a gente teve a televisão durante muito tempo para falar do Nordeste com atores do Rio e de São Paulo imitando um sotaque. Gente, isso não cabe mais, né? Nem a televisão está fazendo mais isso. O cinema não faz isso já há um bom tempo. O cinema está sempre um passo na frente, né? E eu fico muito contente de a gente ter uma política hoje que vai avançando essas temáticas. Falta muito, tá? Eu tô falando assim como se já tivesse tudo resolvido. É mentira. E quem sou eu também para dizer, mas tem uma diferença. Assim, a gente tem que reconhecer que algo mudou. Não dá para acomodar. Porque algo mudou e ainda é pouco. Tem
tá
muito.
Em movimento.
A água não está parada, não.
Falando em questões de mulheres, aqui na França o movimento Me Too foi muito forte e continua muito forte. A cada dia tem novas denúncias. No Brasil eu tenho a impressão que não foi tão forte assim, apesar de ser um país de tradição tão machista. É só impressão minha.
Talvez sim, porque assim, no audiovisual, tô falando que é o movimento Me Too é do específico, né? Também são várias as denúncias. Tem um movimento Me Too no Brasil, tem um braço brasileiro, mas independente desse movimento no Brasil, tem uma consciência hoje das mulheres de denúncias, de sororidade, de estado de alerta uma com a outra, para não deixar que a coisa avance. Isso mudou, né? Já desde o Como Nossos Pais, que eu viajei para vários festivais, participei de várias mesas de mulheres, né, de audiovisual feito por mulheres, e eu noto que a organização das mulheres cineastas, não só cineastas, produtoras, educadoras, críticas de cinema, jornalistas, advogadas, né, assim, toda essa cadeia do cinema, as mulheres, elas no Brasil se organizaram, se deram conta dessa necessidade e ajudando a bater bumbo, né? A reconhecer. Toda vez que um projeto, um filme produzido, atuado, tanto faz por mulher, da gente avisar. E umas para as outras e avisar a grande mídia. Recentemente saiu uma análise do ano passado dos filmes brasileiros que finalmente a gente agora recupera pós-pandemia números significativos de espectadores na sala de cinema. E fazendo essa análise, assim, hoje a gente tem na direção ainda um número pequeno que é de 20% da presença de mulheres nessa função. É pouco. Uhum. Em compensação, quando você analisa os filmes de maior bilheteria feitos no Brasil, você tem 50% dessas grandes bilheterias com a direção das mulheres. Ou seja, quando o pouco que você oferece para as mulheres, elas produzem muito bem, não só o filme do baixo orçamento, mas o filme de grande orçamento e contribui para a economia do país, porque mexe nessa economia, gira essa economia. Então, só que se não temos, as mulheres não olham, tudo bem, o cinema brasileiro está numa retomada interessante, mas vamos analisar quem dirige. Essa segunda pergunta, as mulheres precisam fazer. E na hora que reconhece, opa, esse dado aqui chama atenção, nós somos poucas. E o pouco que a gente faz, funciona e muito bem, né? Então a gente tem que contar para todo mundo.
Laís, a gente está às vésperas da grande festa do cinema mundial, a festa do Oscar. Você vota na academia, qual a sua expectativa? E aí, a paridade, infelizmente, ainda não foi atingida, mas todo ano avança um pouquinho.
Avança um pouquinho, às vezes dá um passo para o lado, às vezes um passo para trás, chama atenção. Eu tenho que confessar que eu senti muito que a Greta não entrou como diretora, uhum, com um reconhecimento, porque eu acho ela uma cineasta com uma carreira importantíssima e representa exatamente
ela. Ela vai ser presidente do Festival de Cannes esse ano.
Sim, do júri, né?
Isso, presidente do júri.
Exatamente, mas tem que ser, né? Então, assim, é uma falha. Assim, por que não teve esse reconhecimento? É difícil mesmo de entender. Porque o filme é reconhecido por todos os lados, e aí como que a direção, justamente, que conduz isso, não tem esse reconhecimento? Mas, ao mesmo tempo, nós temos aí né, uma cinematografia feita por mulheres importante. Eu acho que a gente, lentamente, acho que tinha que ser mais rápido, mas está avançando. Acho que isso tem a ver também porque os votantes do Oscar, a cada ano tenta um pouco ampliar os votantes, melhorando as questões de gênero e raça. Então, eu acho.
Isso acaba tendo um reflexo.
Isso acaba tendo um reflexo, mas eu acho que tem que aumentar e acelerar um pouquinho. Isso que está estranho.
E qual é o seu palpite?
Olha, eu sei que o Oppenheimer, ele é o grande favorito, mas é o Pobres Criaturas, eu acho surpreendente, né? Assim, e ele vem surpreendendo em vários outros festivais e prêmios, né? Vem surpreendendo. Então, assim, eu acho que não tá claro o que vem por aí, não. Mas eu acho que tá entre esses dois filmes.
Perfeito. Muito obrigada, Laís Bodansky, por sua participação no RF Convido.
Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer.